Iríamos então prosseguir com este colóquio. Esta segunda parte, após a pausa para o café, temos 2 minutos para além do que está programado já e, portanto, teremos terminar inevitavelmente às 13 horas para a sessão de encerramento com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Tivemos um primeiro painel que foi basicamente dedicado ao enquadramento global do projeto de extensão da Plataforma Continental Portuguesa e agora iremos falar da situação atual da submissão portuguesa, oportunidades e desafios futuros. Para isso, eu tenho à minha direita, à vossa esquerda, o Dr. Frederico Dias, físico da estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental. O Sr. Professor Dr. Frederico Dias é doutorado em Física pela Universidade de Lisboa, é autor e coautor de comunicações e artigos científicos na área da Física, da Geologia, Geofísica, Biodiversidade Marinhas e dos Centros de Informação. Foi professor na Escola Naval e integra a equipa da EMEPC desde 2008, desenvolvendo atualmente atividades nas áreas da Geofísica e Computação no âmbito do projeto de extensão da Plataforma Continental. À minha esquerda e à vossa direita, o Sr. Professor Dr. Pedro Madureira, professor auxiliar do Departamento de Geociências da Universidade de Évora e doutorado em Geologia. Deixa eu ser curioso, a Universidade de Évora, que está bem no interior, ter tanta gente na plataforma. É bom sinal. Doutorado em Geologia de 2012, adjunto da responsável pela estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental, sendo o coordenador técnico-científico da adenda à proposta de extensão da Plataforma Continental de Portugal, submetida às Nações Unidas em 2017. É membro da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, tendo participado na elaboração dos regulamentos para a exploração dos recursos minerais da área, atualmente em discussão no Conselho da Autoridade. Ao longo da sua carreira, tem participado como investigador responsável de várias campanhas oceanográficas realizadas no Atlântico Norte. Permitam-me, antes de dar umas breves notas sobre o tema, isto é uma discussão às vezes um pouco científica e académica, dar aqui um toque literário com... lendo-vos aqui, é um poema muito curto e é bastante conhecido, da mensagem do Fernando Pessoa, intitulado O Mar Português, e acho que dá um bom enquadramento também para termos uma perspectiva não só técnica, mas também cultural daquilo que está em casa e de como Portugal e o mar são sinónimos e se confundem ao longo de toda a nossa história. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena quando, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Dito isto, umas breves notas sobre o tema. O limite exterior da Plataforma Continental Portuguesa é objeto de análise por parte da Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas desde 2017, tendo por base os dados que têm vindo a ser recolhidos pela estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental. A proposta submetida por Portugal é complexa, uma vez que não se trata apenas da extensão do território imerso em Portugal continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. O interesse nacional no alcance de novos territórios marítimos é considerado essencial pelo crescente esgotamento dos recursos imersos, principalmente minerais e energéticos, mas acarreta sérios desafios ao nível da projeção e de salvaguarda das áreas sob soberania nacional. E, designadamente, acrescentaria ao nível das missões de defesa e de patrulhamento daquele território tão vasto e, portanto, o investimento em defesa que tem e que está programado a aumentar tem que também levar em consideração este pressuposto. Começaríamos, então, pelo Dr. Frederico Dias, a quem eu passava a palavra. Eu creio que poderemos situar as intervenções à volta de 20 minutos cada, com uma pequena tolerância, para depois podermos ter aqui um breve debate. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados, ilustres convidados, estimados colegas. Muito obrigado por esta oportunidade para expormos, nós na estrutura de missão, para expormos, enfim, falarmos sobre este tema da extensão da plataforma continental e, em particular, discutir, tentar transmitir a noção, de facto, da complexidade que está envolvida neste processo. Como a responsável, a doutora Isabel Botelho Leal, referiu na sua intervenção inicial, Portugal fez a sua submissão de extensão da plataforma continental em 2009. Isto tinha por trás um esforço enorme a nível nacional nos últimos 10 anos, e em particular nos últimos 5 anos, portanto a partir de 2005, que correspondeu à recolha de uma quantidade vastíssima de dados, de informação e a sua análise para depois precisamente se podermos chegar à conclusão de qual o limite exterior da plataforma continental da qual Portugal tem direito de acordo com as regras estabelecidas na Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas. E aqui, a doutora Isabel também já referiu, mas nunca é demais referir isto, neste processo a Marinha, o Instituto Hidrográfico, os seus dois navios hidrográficos, o NRP Dom Carlos I e o NRP Almirante Gago Coutinho, de facto fizeram um trabalho notável, fizeram tanto de levantamento da informação das profundidades, da informação hidrográfica necessária para a apresentação desta submissão, que de facto foram horas e horas de navegação. Em paralelo, houve toda a recolha e análise de informação geológica, geoquímica, geodésica, e portanto de facto foi um trabalho de grande dimensão, em que depois entrou também, como já aqui foi mencionado, o Rovluso, portanto mais uma peça de tecnologia fundamental também na recolha, não só na recolha de informação geológica, mas também muito importante para o conhecimento da biodiversidade marinha nestas áreas basicamente desconhecidas, não só de Portugal, mas de toda a humanidade, e de percepção in loco, direta, de facto, da natureza dos fundos marinhos. Ora bem, como já foi referido também, havia a noção, já portanto, quando a submissão em 2009, havia a noção, devido ao processo, às regras estabelecidas para a análise das submissões, havia a noção de que demoraria algum tempo até ser criada a subcomissão que iria então analisar proceder à análise e à apreciação da submissão portuguesa. Na altura, ainda não estávamos, julgo eu, na média dos 13 anos a que se chegou atualmente no valor médio da apreciação pelas subcomissões, mas enfim, a estimativa que se fazia era qualquer coisa que demoraria entre 5 a 6 anos até à criação da subcomissão que iria apreciar a submissão portuguesa. Ora bem, e nestas áreas da geologia, da geofísica, da geodesia, 5 anos, apesar de tudo, são muito tempo. São muito tempo no sentido, por um lado, para a evolução da tecnologia, que permite recolher dados de qualidade, e muitas vezes até em maior quantidade também, mas também no próprio conhecimento científico, que evolui muito em 5 anos, e por isso mesmo os trabalhos não tiveram parados, continuaram, de tal modo que quando foi estabelecida a subcomissão para a apreciação da submissão portuguesa em março de 2017, Portugal, através da estrutura de missão, entregou nas Nações Unidas, à Comissão de Limites, uma adenda à submissão, com toda a informação entretanto recolhida, a revisão e reanálise da informação também já entregue. Isto em agosto de 2017, quando de facto a subcomissão iniciou os seus trabalhos, e portanto não foram 5 anos, foi um pouco mais, foram 8 anos, mas todo este trabalho levou logo a que ali na zona nordeste e noroeste da zona de extensão, de facto se aumentasse ligeiramente a área que no nosso entender pode ser reclamada, e isso fez com que então a subcomissão recomendasse precisamente que o novo limite exterior, não sendo muito diferente do que já tinha sido submetido, mas era diferente que fosse tornado público através de um sumário executivo, o tal documento que fica disponível para os vários Estados poderem pronunciar relativamente às pretensões do Estado costeiro. E, portanto, é esta a situação que está a ser discutida, avaliada tecnicamente atualmente pela subcomissão. Também queria referir que o papel da subcomissão e depois da comissão, do plenário da comissão, é garantir a solidez científica e técnica da pretensão do Estado. Portanto, e é nesse sentido que é um trabalho de, digamos, de colaboração com o Estado, no sentido em que a subcomissão e a comissão em interação com o Estado, que vai, de facto, garantir a solidez científica da pretensão do Estado e, como tal, depois o reconhecimento pela comunidade internacional do limite exterior da plataforma continental que o Estado reclama como tendo direito. Já aqui foi referido a complexidade da nossa submissão, uma parte dessa complexidade deriva da escala, de facto, quer dizer, portanto, a complexidade basicamente é proporcional à escala. Quanto maior a área reclamada, maior é a complexidade e o tempo necessário para fazer uma apreciação cuidada e completa da submissão. Portanto, nem que seja, quanto maior a área reclamada, maior é o tempo necessário para analisar os dados e a informação. Mas no caso português, além da vastidão territorial envolvida, há mais uma série de problemas, de facto, são problemas científicos ou complexidades científicas e técnicas que, de facto, ainda tornam o processo mais complicado, mais complexo, digamos assim, também mais interessante do ponto de vista intelectual e científico. E, como tal, gostaria de tentar transmitir uma parte desta complexidade, o que está envolvido na apreciação e na discussão técnica da nossa submissão. E, como tal, permitam-me voltar um bocadinho atrás para introduzir apenas, enfim, alguns conceitos, são os conceitos fundamentais que depois que estão a ser discutidos. Em particular, como já aqui foi referido, é o artigo 76 da Convenção que define o que é a plataforma continental. E, em particular, do ponto de vista jurídico, a plataforma continental consiste, enfim, essencialmente, no prolongamento natural do território imerso do Estado costeiro, a partir, que se estende para além do mar territorial, do seu mar territorial, portanto, para além das 12 milhas, e é constituído pelo solo e subsolo, indo até ao bordo exterior da margem continental. Não há nada como uma imagem para traduzir este articulado jurídico, mas que de facto está extremamente bem escrito e extremamente completo. E, portanto, do ponto de vista jurídico, a plataforma continental começa a 12 milhas da costa, portanto, quando constitui o leito e o solo e o subsolo marinho, que começa a partir das 12 milhas da costa, isto é, para além da extensão do mar territorial, inclui a plataforma continental geológica, portanto, que aqui está, enfim, está ali em inglês na figura, mas portanto, é a parte que geologicamente corresponde à plataforma continental de um continente ou de uma margem continental, e continua através do talude continental, portanto, quando acaba a plataforma continental do ponto de vista geológico, e portanto, em geral, a profundidade cai a pique, e estende-se depois até ao bordo exterior da margem continental, em que de facto a crosta, já estamos numa zona de crosta oceânica, mas tipicamente ainda existe uma camada de rochas sedimentares por cima, e além disso, enfim, ainda há uma continuidade natural também morfológica, que é aqui o ponto principal do território imerso do Estado. No caso em que o bordo exterior da margem continental não chega às 200 milhas, do ponto de vista jurídico, a plataforma continental vai até às 200 milhas e o Estado nem sequer tem que dizer nada, automaticamente o regime das 200 milhas da plataforma continental está estabelecido pelo artigo 76 e depois pelo artigo 77, já aqui foi mencionado, que em particular garante que o Estado nem sequer tem, em termos de plataforma continental, não tem que reclamar o espaço como selo. O ponto que nos traz aqui é quando o bordo exterior da margem continental e, portanto, a plataforma continental do ponto de vista jurídico se prolonga para além das 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, ou seja, essencialmente contadas a partir da costa. E aqui o próprio artigo 76 também dá, estabelece as regras para a determinação técnica e na prática do limite exterior da plataforma continental. Ora bem, e há aqui uma série de grandezas importantes, parâmetros importantes. O parâmetro principal é, mais uma vez, não há nada como ver uma figura. O parâmetro importante são os chamados os pontos de pé de talude, ou pé de talude. O talude continental é a zona em que, a partir da plataforma geológica, a profundidade cai a pique. O talude continental acaba na sua base, naquilo que se chama a base do talude continental, e, se notarem, a base do talude continental corresponde mais ou menos à zona de transição entre a crosta continental, que fica em baixo naquela cor mais ou menos a ocre, para a passagem para a crosta oceânica, que tem características geológicas e geoquímicas diferentes, e até tipicamente, aliás, como está ali representado nesta figura, tipicamente tem menor espessura e, portanto, tem propriedades distintas. E o talude, a base do talude continental, ou seja, no fundo, o fim do talude, quando se começa a entrar na zona, depois eventualmente rochas sedimentares e depois mais para fora ainda, nos grandes fundos oceânicos, na base do talude existem estes pontos, que são os pés do talude, que são o parâmetro fundamental a partir do qual se estabelece a extensão para além das 200 milhas quando ela ocorre. E até é a partir deles que se percebe se, de facto, o Estado tem direito a reclamar a plataforma continental para além das 200 milhas. Ora bem, a Convenção está tão bem escrita, as regras estabelecidas na Convenção estão tão bem escritas, que a forma como os pés de talude estão definidos, tanto estão definidos como o ponto de máxima variação do gradiente na base do talude continental, e portanto é aquele ponto em que, de repente, a inclinação muda de um valor muito a pique para um valor quase horizontal. Ora bem, esta formulação jurídica que está no artigo 76, que define o que é o pé de talude, tem uma transposição matemática direta, que eu tomei a liberdade de escrever aqui, precisamente para chamar a atenção que não há ambiguidade no, em termos da definição do pé do talude. Portanto, deste ponto que é o parâmetro fundamental, porque, de facto, o artigo 76 está muito bem escrito, não só na definição do que é a plataforma continental, em termos geológicos, mas depois nas regras estabelecidas para se proceder à sua extensão. Ora bem, e a partir ali daqueles pontos, que são, pelo menos do ponto de vista matemático, muito bem definidos, estabelece-se quais são os pontos que corresponderão ao limite exterior da plataforma. Há uma regra que tem a ver com as propriedades geológicas do fundo, que basicamente tem a ver com a espessura das rochas sedimentares que existem ali a seguir à base do talude continental, e esta regra tem a ver com a espessura dos sedimentos e a distância respectiva ao ponto de pé de talude. Portanto, esta é uma regra que envolve propriedades geológicas e a espessura da camada de sedimentos. E uma segunda regra é uma regra geométrica que diz que o limite exterior da plataforma continental corresponde aos pontos que estão a 60 milhas de distância dos pontos de pé de talude. E como temos duas regras, muitas vezes as duas regras, quando são aplicáveis em simultâneo, não dão o mesmo resultado, e portanto a Convenção prevê que o Estado pode sempre escolher, caso a caso, a solução que lhe é mais favorável. O ponto importante aqui é que, de facto, não há ambiguidade nenhuma do ponto de vista das regras que o Estado tem para proceder à extensão da plataforma continental para determinar onde é que está o seu bordo exterior. Há depois aqui mais duas regras que eventualmente depois podem afinar o limite exterior, mas também é uma regra de distância, isto é, em particular, o bordo exterior não pode estar a mais de 350 milhas, ou em alternativa, mais uma vez, e o Estado escolhe a solução que melhor lhe convier, não pode estar a mais de 100 milhas da profundidade de 2.500 metros, quando os pontos a essa profundidade ainda pertencerem, de alguma forma, ao prolongamento natural do território imerso. Mas que também tem uma formulação matemática muito clara. Portanto, do ponto de vista da aplicação das regras, não há dúvidas, não há ambiguidade nenhuma, o artigo está, de facto, extremamente bem escrito. Ora bem, e portanto, a plataforma continental é determinada através destes parâmetros, em particular, o ponto fundamental é determinar os pés de talude. É a partir dos pés de talude que se determina precisamente onde é que se encontra o bordo exterior da plataforma continental. Ora bem, no caso português, e porque é que a submissão portuguesa, o caso português, é complexo também a nível geológico, mesmo para o caso do artigo 76? É que esta imagem da plataforma continental, que de facto serviu de concessão à descrição do artigo 76, é uma versão algo idealizada, mas bastante fiel ao que se passa ali na margem leste da costa norte-americana. De facto, tem aquela forma mais ou menos simples e onde é fácil identificar estas quantidades, o talude, o pé do talude e depois onde é que estão os fundos oceânicos. No caso da plataforma, no caso português, mesmo em Portugal continental, se olharem aqui para a imagem, a morfologia já é um pouco mais complicada. Portanto, já não é mesmo, apesar de também que temos ali no continente ser uma margem continental, aproximadamente seguindo aquela ideia, aquela figura idealizada na qual, a partir da qual o artigo 76 foi escrito, porque também na altura da convenção era aquela margem da costa leste americana que era bem conhecida em termos científicos, mas de facto a situação é um pouco mais complicada e eu tenho aqui um exemplo para ilustrar esta complexidade. Ali mostro, portanto, do lado direito tenho uma linha, um perfil, um caminho que sai ali através do canhão da Nazaré e depois ali do lado esquerdo embaixo está precisamente o perfil de profundidades correspondente. E, enfim, um olho bem treinado no assunto percebe que a base do talude, portanto, o sítio onde depois é preciso procurar o ponto de máxima variação, a base do talude encontra-se mais ou menos ali naquela região do quadrado do retângulo azul. Agora, quando analisamos em detalhe a morfologia daquela base do talude, a morfologia daquela correspondente ao retângulo azul, portanto, que se encontra ali naquela ampliação do lado direito, já não é óbvio. Mesmo para um olho treinado, já não é óbvio onde é qual é o ponto de máxima variação. Faço notar que no caso de Portugal a extensão para além das 200 milhas ocorre a norte, portanto não ocorre aqui de facto através da zona do Canhão da Nazaré, ocorre a norte daquilo que se chama o Banco da Galiza, aquela zona ali mais complicada que aparece no mapa, ou seja, a situação ainda é menos clara do que ocorre aqui, e depois a sul, a partir do Algarve, que é a zona que faz a ligação à plataforma continental até à Madeira. Portanto, mesmo em termos em Portugal continental, a situação já não é óbvia. Não é óbvio, em termos geológicos e morfológicos. No caso das ilhas, a situação ainda é muito mais complexa. Porque, por um lado, o artigo 121 da Convenção prevê, em particular, que mesmo para as ilhas, portanto, ou seja, os critérios para a delimitação dos vários espaços marítimos para as ilhas, aqui o que nos interessa é o da plataforma continental, mas de facto aplica-se aos vários estados, aos vários espaços marítimos, mas o artigo 121 prevê que para as ilhas os critérios, as regras são exatamente as mesmas. E portanto, em particular, no caso da extensão da plataforma continental, as regras para estender, para se obter plataforma continental ou para perceber se existe plataforma continental para além das 200 milhas, no caso das ilhas, são exatamente as mesmas no caso das margens continentais tradicionais, ou seja, daquilo que normalmente nós chamamos de continentes. Ora bem, qual é o problema das ilhas? É que as ilhas estão num contexto geológico completamente diferente. Esta noção de plataforma continental, basicamente horizontal, depois com o pé de talude que cai a pique, e depois onde é minimamente claro onde é que estão os fundos oceânicos que são excluídos da margem continental, nas ilhas o contexto geológico é diferente. Portanto, o contexto geológico não é este. Mas o artigo 121 implica a que as regras têm que ser as mesmas e, portanto, nas ilhas tem que se perceber o que é que corresponde ao talude e, em particular, à base do talude continental, para então se determinarem os pés do talude e então aplicarem essas regras para se obter o limite exterior da plataforma continental. No caso da Madeira, do arquipélago da Madeira, há uma complicação adicional, para além de ser um ambiente de ilha oceânica, é que, sendo um ambiente de ilha oceânica, portanto, está relativamente próximo dos continentes, enfim, do continente africano e do continente europeu. Portanto, quer dizer que os processos geológicos ali também já são, ou seja, os fundos não são puramente oceânicos, portanto, já há ali muitos processos geológicos que ocorreram ao longo do tempo, e estando próximo dos continentes também tem várias camadas sedimentares que precisamente são resultado de serem despejados nos continentes a partir dos rios. No arquipélago dos Açores, o arquipélago dos Açores tem a particularidade de estarmos numa zona de crista oceânica, uma margem, aquilo que os geólogos costumam designar como uma margem ativa, em que de facto está a ser criado fundo oceânico, portanto ao longo da crista ali meso-atlântica, portanto ao longo do Atlântico, ali no eixo ao longo do Atlântico, está a ser criado fundo marinho, está a lastrar, portanto as placas tectónicas estão-se a separar, a uma velocidade, enfim, típica na nossa zona, pelo menos qualquer coisa como 2 cm e meio, 3 cm por ano, isto é mensurável, e portanto, não só é uma zona de alastramento ativo, de criação de fundo marinho, são 3 placas tectónicas distintas. As Ilhas dos Açores estão em 3, no fundo, estão em, do ponto de vista geológico, estão em 3 continentes, na placa euroasiática, na placa norte-americana e na placa africana, ou Núbia, como hoje é referida, uma vez que há outras placas também em África, outras placas tectónicas. E além disso, ainda para tornar a situação mais interessante, no caso dos Açores ainda há algo que os geólogos muitas vezes digam como uma pluma, ou seja, um outro processo sob a crosta oceânica, um processo que tem a ver com o manto, portanto com processos térmicos e químicos e geofísicos, que também, que de facto são responsáveis pela criação das ilhas, mas portanto torna ainda do ponto de vista científico e técnico o processo muito mais complexo. No caso particular da determinação da base do talude e, portanto, e depois dos pontos do pé do talude, mais uma vez tenho aqui um exemplo de um caminho, um perfil, uma linha que sai a partir da ilha de São Miguel, ali no mapa, e ali depois à esquerda em baixo o respectivo perfil morfológico. Ora bem, no caso do contexto oceânico, a própria convenção define que o que é considerado fundo oceânico e portanto fora da margem continental também inclui a crista oceânica. Isto para dizer o quê? Que enquanto junto às margens continentais, quando o perfil se torna horizontal, é claro que é mais ou menos ali que começa a crosta oceânica, é aí que começam os grandes fundos oceânicos. No contexto das ilhas, num contexto de crista oceânica, uma parte do perfil é inclinado, ou seja, os grandes fundos oceânicos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Convenção, não acabam ali quando o fundo começa a subir em profundidade. De facto, encontra-se ali a meio. Portanto, a grande questão é saber, ali algures sobre a vertente, onde é que está o talude continental, ou seja, onde é que acaba o prolongamento natural do território imerso da ilha e onde é que começam depois os grandes fundos oceânicos que por natureza têm inclinação. E portanto, do ponto de vista técnico e científico, isto é uma questão que de facto não é fácil, como é que ela se resolve? Bom, através do que, no fundo, está a ser discutido e analisado na subcomissão, através da análise da morfologia, da geologia, dos parâmetros da geofísica, da geoquímica, e, como digo, à medida que o tempo vai avançando, também vão sendo recolhidos novos dados, vão surgindo novos resultados científicos, e, em particular, o papel da subcomissão tem sido muito importante, porque nas suas observações pertinentes, como eu já referi, uma das suas principais missões é garantir a solidez científica da nossa submissão, as suas observações e análises pertinentes têm de facto tornado a posição de Portugal, as nossas pretensões de facto estão de facto cada vez mais consolidadas, que são cada vez mais consistentes. Portanto, se há 5 anos atrás eu já não tinha nenhuma dúvida de facto sobre a validade da nossa pretensão, após estes 5 anos ou 3 mais 2, tendo em conta estes dois anos em que estivemos mais ou menos parados devido à pandemia, mas portanto, devido a esta interação com a subcomissão e às análises pertinentes que costumam fazer, ainda estou mais convencido. Quer dizer, agora é que estou mesmo totalmente convencido, porque de facto, neste trabalho de interação, a posição portuguesa tem ficado extremamente consolidada, apesar de, como também foi referido, portanto, isto é um dos exemplos da nossa complexidade, haverá outros exemplos técnicos que... Enfim, não tenho a mínima dúvida que teremos oportunidade em outras ocasiões de também os discutir. E pronto, já ultrapassei ligeiramente o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Pedro Madureira.
Muito obrigado. Muito boa tarde já a todos. Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado, senhores e senhores deputados. Queridos colegas aqui presentes da estrutura de missão, muito obrigado desde já aos meus antecessores pelas excelentes apresentações que fizeram e que facilitam muito ao meu trabalho. E na verdade, o que eu pretendo é ir o mais possível ao encontro das dúvidas e perguntas suscitadas pelo Sr. Deputado Matos Fernandes, que é, de facto, aquilo que nos interessa para que é que serve tudo isto. Eu começaria só por dizer ao Sr. Deputado Pedro Roque, é verdade que Évora, à escala de Portugal, é considerada uma cidade do interior, mas, na verdade, à escala europeia, é uma cidade litoral. E, portanto, para compreendermos a complexidade da nossa proposta, mas também o seu potencial, temos que perceber bem a escala, a dimensão do que é a extensão da plataforma continental para além das 200 milhas. Bem, e a pergunta, de facto, é, mas por que raio é que Portugal quer uma área tão vasta se diz respeito ao solo e subsolo marinho, e se ainda por cima é de facto uma região onde a profundidade média ultrapassa os 3.000 aos 3.500 metros de profundidade e, portanto, que coloca também desafios muito importantes. E eu, quer dizer, também alinhando pelo que diz a minha colega Luísa Pinto Ribeiro, na verdade não é a missão da estrutura de missão. A nossa missão é de criar essa oportunidade. É uma oportunidade que é dada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, entendeu o governo português e tem entendido, e quanto a mim bem, a criação de uma estrutura de missão para criar e concretizar essa oportunidade. Também lhe digo que na estrutura de missão temos uma equipa multidisciplinar e, na verdade, eu creio que a mais-valia da estrutura de missão é precisamente ser constituída por pessoas de vários tipos de formação, desde o jurídico, da biologia, a oceanografia, a geologia, os sistemas de informação geográfica, enfim, tudo o que tem que ver com o oceano. É verdade que também já fomos uma equipa maior, mas eu penso que a mais-valia da estrutura de missão resulta neste caráter multidisciplinar que nos ajuda a perceber as várias dimensões. E, portanto, nós temos ideias. Nós, na verdade, temos ideias, algumas ideias concretas sobre isso, mas é verdade também que essas ideias terão é que ser traduzidas aqui nesta casa, na Assembleia da República, através da tradução, enfim, de leis, de diretivas, que permitam depois tirar aproveitamento deste espaço. Mas a primeira coisa é, de facto, criar a oportunidade, porque sem essa oportunidade não há nada que o possamos fazer. Também é preciso dizer que, na verdade, nós esperamos o reconhecimento internacional sobre esta zona, do qual já temos, na verdade, soberania, direitos de soberania sobre ele, mas também com os direitos de soberania sobre este espaço vêm também obrigações, que são também dadas, atribuídas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Desde logo, e em primeiro lugar, e também penso que de encontro à visão do Sr. Deputado, é a necessidade, a obrigação de proteger, da proteção e da conservação do ambiente marinho. Isso vem bem explícito na parte 12 da Convenção das Nações Unidas e, portanto, isso é uma obrigação de todos os Estados, e em particular de todos os Estados costeiros. Depois também temos uma obrigação que resulta se num futuro, e é preciso também afirmá-lo, desde logo que é um futuro ainda longínquo, porque, enfim, como irei abordar um pouco mais com detalhe, ainda sabemos muito pouco, mas se no futuro, se houver um aproveitamento económico dos recursos naturais existentes na plataforma continental e, neste caso, apenas para além das 200 milhas, portanto, aquilo que se chama a plataforma estendida, então também temos que levar em conta o artigo 82 da Convenção, que diz e que, no fundo, atribui ao Estado costeiro a obrigação de partilhar algumas das mais-valias do retorno económico que essa exploração no futuro se vier a ter lugar para os países em desenvolvimento. Essa contribuição tem que ser feita através da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Como o fazer, enfim, é um processo que ainda ninguém sabe exatamente como. Também ainda nunca aconteceu relativamente a nenhum Estado costeiro, mas na verdade o aproveitamento desses recursos nesta área, na plataforma estendida, obriga à partilha de dividendos que servirá aos interesses dos países em desenvolvimento ou dos países que são landlocked, né, que não têm costa. E, portanto, na verdade, isto é um bocado todo o objetivo da Convenção das Nações Unidas, é a proteção do ambiente marinho, é a conservação dos seus recursos, a utilização eficiente dos seus recursos e a partilha para que exista equidade a nível global e que haja desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, que haja, de facto, desenvolvimento económico, social e ambiental. Depois, eu diria, para que é que queremos isto tudo? Bem, para compreendermos e para darmos um olhar sobre o futuro, é também preciso perceber o passado. E neste processo, e não num passado muito longínquo, mas quer dizer, nós nos últimos 15 a 20 anos, foi quando começámos a ganhar capacidade operacional para estudar e para intervir do ponto de vista operacional no mar profundo. Desde logo, e através do projeto de extensão, em colaboração com o projeto de extensão, equipar os navios da Marinha Portuguesa e ao serviço do Instituto Hidrográfico com os sensores multifeixes que permitiram fazer a cartografia dos fundos marinhos e, portanto, ter uma morfologia de alta resolução, que é obrigatório nestes processos, a apresentação de uma morfologia detalhada e, portanto, isso obrigou a um investimento do país em equipamento, no equipamento dos navios da Marinha, que fez um trabalho notável, de facto, de mapeamento. E depois, também, logo a seguir, com a aquisição, através da estrutura de missão, pelo Estado português, do Rovluso. O Rovluso que permitiu, de facto, fazer pela primeira vez, com uma equipa portuguesa, com uma equipa que, entretanto, foi criada no seio da estrutura de missão, que assegura, hoje em dia, a operação e a manutenção deste aparelho, fazer mergulhos de grande profundidade e, portanto, começar a estudar, a intervir, efetivamente, no mar profundo. Não do ponto de vista científico, existem desde há muito tempo equipas científicas reconhecidas internacionalmente sobre o estudo do mar profundo, mas na verdade essas equipas tinham que ir sempre à boleia da capacidade operacional de outros países, quer fosse da França, quer fosse da Alemanha, da Irlanda, por aí fora, porque nós não tínhamos essa capacidade operacional e passámos a ter. E portanto eu penso que essa é um dos principais resultados muito positivos do investimento feito por Portugal neste projeto, foi a aquisição de tecnologia, a aquisição de capacidade operacional, o desenvolvimento e a aquisição de conhecimento e de equipas multidisciplinares com capacidade para estudar, para intervir no mar profundo. E, na verdade, estamos agora a falar, já iniciámos a década da ciência para o oceano, e que toda a gente reconhece, e este fórum da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas tem mostrado isso acima de tudo, que todos concordamos sobre a necessidade de termos acesso a mais conhecimento científico, para termos também acesso e desenvolvermos um conhecimento crítico sobre os processos que ocorrem no oceano. E também é importante começarmos a falar no oceano, no singular, porque sabemos que de facto as várias bacias estão em contacto umas com as outras e portanto aquilo que fazemos num ponto do globo pode afetar outro ponto do globo porque as massas de água, na verdade, estão conectadas entre si e portanto o oceano é global. E portanto a necessidade de adquirir o conhecimento crítico sobre os processos que ocorrem no oceano para a tomada de decisão informada. Toda a gente concorda com isto, isto é fundamental, que a decisão hoje em dia cada vez mais, e sobre os assuntos do mar, muito em particular, desde logo, mas que deve ser estendida a todas as áreas, penso eu, deve estar assente no melhor conhecimento científico e desenvolvida com recurso, tanto quanto possível, também à melhor tecnologia possível. E isso é um grande desafio. Depois, é verdade que o conhecimento científico hoje em dia também é indissociável do desenvolvimento de atividades económicas assentes no pilar da sustentabilidade, mas nas suas várias vertentes, a ambiental, social e também económica. E depois também é evidente que o conhecimento é fundamental e é crítico para a proteção do ambiente marinho, bem como para a definição das áreas a proteger. Nós temos que saber, quando se estabelecem áreas de proteção do ambiente marinho, nós temos que saber o que é que se está a proteger e porquê. E temos que ter consciência que é um desafio enorme, enfim, o nosso objetivo de alcançar em 2030 30% da área sob jurisdição nacional como área marinha protegida é um desafio enorme. Porque a menos que comecemos a delinear áreas, enfim, com base numa determinada geometria, e muitas vezes, enfim, aquilo que se faz é caracterizar, de facto, a morfologia do ambiente marinho, porque a morfologia do ambiente marinho, de alguma forma, caracteriza um diferente tipo, um certo tipo de habitat, e a partir daí, enfim, faz também alguma extrapolação, com base no conhecimento que existe, obviamente, mas faz alguma extrapolação dos ecossistemas, das comunidades que aí vivem. Mas, na verdade, é preciso observação direta, é preciso a recolha de dados, é preciso nós conhecermos em pormenor para podermos ter uma gestão eficiente daquilo que é e que entendemos que seja necessário para a proteção ambiental e para a proteção do ambiente marinho. É verdade também tudo isto contribui para aquilo que se está a discutir na Conferência dos Oceanos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E, na verdade, eu penso que a MEPC é, desde logo, uma instituição que contribui diretamente para estes objetivos. Desde logo, o Objetivo 14, que é sobre o oceano, e, portanto, caracterizar, conhecer cada vez mais este domínio marítimo, e, em particular, no que diz respeito aos domínios mais profundos, que são aqueles que são de mais difícil acesso. Mas também em outras coisas, como por exemplo, agrada muito poder dizer aqui que eu acho que a MEPC contribui muito diretamente, por exemplo, para o Objetivo 5 da Igualdade de Género. Desde logo que temos a liderar a estrutura de missão uma mulher, a doutora Isabel Botelho Leal, e eu devo dizer que na estrutura de missão, enfim, os meus colegas são maioritariamente do género feminino e, portanto, isso é uma mais-valia que eu penso que a estrutura de missão também tem. E que é uma contribuição direta para um dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, que é, de facto, a igualdade do género e, se possível até, quanto mais possível, de facto, por colocar as mulheres na liderança de vários processos governativos relevantes. Depois, nós na estrutura de missão usamos muito a expressão que Portugal é mar, não é? Foi uma coisa que conseguimos fazer, que temos feito ao longo destes anos com muitas escolas, com muitos professores, e na verdade olhamos para a escala deste mapa, para o que ele representa, e é verdade, e até às vezes na estrutura de missão costumamos dizer no fundo Portugal é mar, porque muito desta área, aquela área que ali está a laranja, diz apenas respeito ao solo e subsolo marinho, portanto não inclui a coluna d'água. Mas também é verdade que esta expressão, quer dizer, que tem servido para, na verdade, desenvolver ações de literacia científica e pôr as gerações mais jovens e também os professores que ensinam essas gerações mais jovens alertas para a necessidade de conhecermos o mar e de o proteger, fazendo um uso eficiente dos seus recursos e em torno da sustentabilidade. Mas também é verdade que esta expressão queremos, pretendemos que tenha associado um valor acrescentado para Portugal e que sirva para que os portugueses continuem a desenvolver a sua aposta no conhecimento, no desenvolvimento de capacidade operacional. E para isso é necessário, de facto, a aposta na formação de recursos humanos e também o acarinhar aqueles que já existem, os recursos humanos que já existem e que fazem trabalho no mar. É preciso, penso eu também, criar regras administrativas que facilitem o acesso ao mar e criem incentivos para o trabalho no mar. Porque nós temos que dizer que há de facto uma ideia romântica em torno do mar, e o Sr. Deputado começou, e muito bem, com um poema lindíssimo do Fernando Pessoa, mas a verdade é que o mar é também um sítio inóspito e difícil para trabalhar, e portanto a presença no mar, que é preciso para a aquisição de dados, é também difícil para as pessoas que ali estão. E também pegando, enfim, nesse poema, só para lhe dizer, para dar nota que aquilo que nós pretendemos na estrutura de missão é, de facto, concretizar este projeto, ter umas recomendações, enfim, que esperemos que o Estado as reconheça quando forem do seu interesse, mas que no final serão finais e vinculativas, e então podemos dar resposta àquela pergunta ao Mar Salgado, quando do Dr. Salto são lágrimas de Portugal, que é fazer, de facto, as contas e ver que esta área que ali temos representada, ao nível do Atlântico Norte representa de facto uma percentagem bastante importante, bastante significativa e portanto Portugal deve, quanto a mim, continuar a apostar no desenvolvimento das suas capacidades para o conhecer melhor. E também para ser apenas um pouco provocativo ali ao Sr. Deputado Matos Fernandes, eu trouxe aqui um exemplo de um recurso do fundo do mar, que muitas vezes se ouve falar, que é um nódulo polimetálico, que muitas vezes as pessoas não têm capacidade de olhar, de perceber o que é um nódulo polimetálico, que é uma coisa do tamanho desta amostra que aqui tenho, que nós normalmente explicamos, isto é do tamanho de batatas que estão assentes sobre o fundo do oceano, na camada dos sedimentos. Isto é formado a grandes profundidades, tipicamente acima ou abaixo dos 4.500 metros de profundidade. E também isto para ilustrar que este nódulo é do Pacífico, é da Bacia do Pacífico. Porquê? Porque nós não sabemos ainda, se temos muitas vezes fala nos recursos que temos no mar português, mas na verdade é que ainda estamos muito longe de conhecer e de ter feito um trabalho de inventariação profundo, que nos permita conhecer o que temos, onde temos e qual a importância, qual a dimensão que esses recursos, que esses depósitos minerais possam ter. Portanto, não chegámos ainda a essas profundidades. A aprendizagem com a Roll of Luce também é escalonada, enfim, no tempo e resulta da experiência cumulativa. E, portanto, até agora os mergulhos mais profundos que fizemos andam ali à volta dos 3.500 metros. Estamos a progredir. Também importa dizer que a zona onde estes nódulos ocorrem, que é tipicamente nas planícies abissais, não é propriamente um sítio prioritário para a estrutura de missão, porque a nossa missão não é propriamente a caracterização dos recursos, mas é de adquirir dados para suportar o projeto de extensão e, portanto, não é propriamente nestas zonas que nós temos o nosso maior interesse, mas também para dizer que, de facto, não temos o conhecimento sobre isto e, portanto, eu não consigo trazer aqui uma amostra do nódulo recolhida em áreas sob jurisdição nacional porque não temos esse conhecimento. E, portanto, é nisso que eu espero que continuemos a apostar, é nisso que a estrutura de missão está focada, em abrir oportunidades, em abrir portas de colaboração, porque também no mar, como o acesso é difícil e o investimento é intensivo, de facto só conseguimos ir longe se trabalharmos em colaboração e em cooperação com os vários organismos que têm, enfim, de alguma forma, interesse direto no domínio do mar. E com isto, Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e agradecendo a sua capacidade de síntese, fez-nos aqui recuperar um tempo precioso para podermos ainda efetuar um pequeno debate. Eu tinha aqui, enfim, daria o pontapé de saída. Nós muitas vezes somos confrontados, não tanto no Atlântico, mas mais no Pacífico, no Mar da China, com aquelas disputas territoriais que muitas vezes se situam, enfim, entre a China e um conjunto de outros países da zona, na disputa de ilhas para obter ganhos em termos de zonas de influência marítima. Portugal tem o facto de ser um país periférico e, portanto, isso constituir uma desvantagem por um lado, mas daqui constitui uma grande vantagem porque pode permitir, digamos, aspirar a ter uma plataforma continental com uma extensão, eu diria, invejável em termos comparativos internacionais. E também a vantagem daqui podermos eventualmente disputar, enfim, já se percebeu com os Estados Unidos, que embora não tenham ratificado a Convenção, mas que a largura do Atlântico permite, digamos, que não haja colisões, mas eu diria sobretudo com a Espanha, apesar do nível das relações bilaterais estarem a um nível positivo, histórico, como nunca, e isto é, as relações serem melhores que nunca, mas poderão surgir, digo eu, algum tipo de conflitualidade. Isto é, designadamente aquilo que ouvimos falar já aqui há uns anos, felizmente já não se ouve tanto, mas relativamente às Ilhas Selvagens, pertencentes ao arquipélago da Madeira. Isto é, tem havido algum diálogo com o Reino de Espanha, no sentido de exatamente de poder evitar algum tipo de colisão, para não termos aqui uma espécie de olivença atlântica ou oceânica que seria de todo indesejável e que pudesse perturbar, obviamente, estas relações bilaterais. Tenho aqui uma inscrição da Sra. Deputada Patrícia Dantas, a que eu também passaria a palavra e depois, no final, passaria a palavra para as respostas. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, congratular e agradecer a concretização deste seminário, que é muito interessante e oportuno. Gostava de pôr aqui, no âmbito agora desta comissão, desta unidade de missão que foi criada, E considerando que o trabalho, o propósito, no fundo, da mesma, que era preparar, apresentar e assegurar a defesa da extensão da plataforma, é um trabalho que já está maduro e que se prevê a sua conclusão para pouco mais tempo, atendendo também a que esta estrutura de missão também tem o prazo de vigência, pelo menos formal, para o final deste ano, gostávamos de saber se estão a ponderar já em que termos é que esta unidade de missão pode continuar o seu funcionamento. E se nessa extensão eventual de prazo e de continuidade de trabalho, se terá um enfoque maior, como também o Sr. Engenheiro João Pedro já falou, na valorização e proteção desta plataforma continental. Portanto, era também perguntar, no fundo, se está previsto já uma extensão desta unidade de missão, sendo que se manterá nesta forma ou noutra, eventualmente uma integração no nível do Governo. Dar também aqui uma nota, já agora, que nós, o Partido Social Democrata, apresentou esta semana também, com esta oportunidade do tema da Conferência dos Oceanos, e também com esta intervenção, um projeto de resolução neste âmbito, para, tendo em conta esta unidade de missão, e que julgamos, pois, que é importante começarmos a trabalhar não só nesta componente do conhecimento e da valorização e da defesa desta extensão, mas mais do que isso, também chegar à frente, passar para a fase seguinte. E por isso também perguntava por quanto mais tempo é que se estima que sejam precisos tempos de investimento para esse conhecimento começar a ter algum resultado económico ou de proteção, pelo menos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, nós temos neste momento 7 minutos até à hora em que será a sanção de encerramento, portanto, eu daria 3 minutos e meio a cada um dos oradores para poder responder e outros eventuais comentários. Começando agora pelo Sr. Dr. Pedro Madureira. Tem a palavra.
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado. Eu queria só também fazer aqui uma referência ao que o Sr. Deputado Pedro Roque disse. Bem, do ponto de vista das equipas do projeto de extensão, quer da República de Portugal, quer do Reino de Espanha, as relações são o melhor possível, são excelentes. Nós temos a norte da nossa plataforma continental, na região norte, na região da Galiza. Temos uma proposta que foi concretamente coordenada com a equipa de Espanha e, portanto, apresentamos exatamente a mesma solução para potenciar a plataforma continental para além das 200 milhas nessa região e depois sim haverá, enfim, que discutir bilateralmente com Espanha qual é que é a zona de fronteira da plataforma continental, a delimitação entre os dois países. Mas na concretização destes trabalhos preparatórios a relação foi a melhor possível. No que diz respeito à área sul, na verdade só não foi coordenada porque eles estavam mais atrasados do que nós na aquisição dos dados. E, portanto, é verdade que há uma sobreposição a sul a partir da proposta de extensão, a partir da Ilha da Madeira, mas não existe qualquer disputa. Portanto, mais uma vez, estes dois projetos serão avaliados pelo seu mérito individual e depois, se houver, de facto, sobreposição, haverá que discutir bilateralmente com a Espanha onde é que é a fronteira. Também só referir que as selvagens é uma questão que não é nossa, felizmente, porque a nossa proposta de extensão, e propositadamente, é apenas feita a partir da Ilha da Madeira e, portanto, a questão das selvagens por nós enfim, não tem qualquer efeito. Em relação à sua pergunta do prolongamento da MEPC, pois eu devo dizer que também temos sido, desde o início da criação da MEPC, acarinhado por todos os governos, acarinhado por todos os grupos parlamentares, quer dizer, toda a gente tem reconhecido a importância do trabalho que tem sido feito e, portanto, a nossa expectativa natural é que se continue. Na verdade, temos o mandato, a resolução da estrutura de missão acaba no final do ano e, portanto, a indicação que nós temos e a expectativa que nós temos é que venha a ser renovada nos termos que vier a ser renovado, pois isso também não depende de nós, é uma decisão política e, portanto, nós faremos aquilo que a missão que nos for atribuída e, portanto, faremos, concretizaremos, enfim, a nossa missão com o melhor do esforço, na melhor das boas vontades, no sentido de dar resposta àquilo que é a vontade política e que nesse aspecto, no que vai ser a missão do futuro, enfim, não caberá a mim dizer, porque também não o conheço e, portanto, resulta da decisão da tutela da estrutura de missão, mas, na verdade, a expectativa que nós temos é que o trabalho que a estrutura de missão tem vindo a fazer tem sido reconhecido e tem sido reconhecido o seu mérito e, portanto, esperemos que assim continue. Em relação ao investimento necessário para traduzir isto em valor. Bem, há aqui muitas dimensões, não é? Há desde logo a questão tecnológica. Só o facto de nós desenvolvermos, podemos criar tecnologia para aceder a estas áreas, para fazer a inventariação dos recursos, quer sejam geológicos, quer sejam biológicos, é uma oportunidade de desenvolvimento económico, é uma oportunidade de criar nichos para o desenvolvimento de tecnologia que pode ter impacto também noutros países. E, portanto, há aqui muitas dimensões naquilo que é o aproveitamento económico de uma área a esta escala. Obviamente também o valor dos serviços de ecossistemas, não é? que já temos uma boa percentagem em proteção e a caminho de proteger ainda mais. E, portanto, quer dizer, eu acho que há várias dimensões e eu acho que tem sido feito um caminho interessante para isso. Se quisermos ter mais resultados, obviamente que o investimento também terá que ser maior. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu passo então a palavra ao Sr. Doutor Frederico Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer dizer, eu acho que o meu colega Pedro Madureira basicamente já respondeu às questões todas, mas, mesmo assim, e relativamente, enfim, não respondeu à questão da estimativa do que esperamos, o tempo que decorrerá até a Comissão emitir recomendações, e depois, como também já foi referido, o Estado concorda com as recomendações e então cabe ao Estado proceder à delimitação do seu limite exterior, em particular através, no caso português, através de lei desta Casa, através de lei da Assembleia da República, mas relativamente ao quando é que isso ocorrerá, só podemos fazer estimativas, claro. No caso, os Estados-partes acabaram de fazer agora em junho a estimativa que o tempo médio entre a abertura da subcomissão, no caso português foi em 2017, e a emissão de recomendações está em 13 anos. Bom, nós mesmo contando com estes 2 anos em que por causa da pandemia esteve parado, estamos com 5 anos, portanto dentro do valor médio ainda não chegamos a meio sequer. Além disso, a minha formação, enfim, de base é física e portanto eu gosto às vezes de olhar para os números e tentar perceber a escala, portanto, e para percebermos a escala, um bom exemplo é o que se passa, o que é que aconteceu relativamente às submissões que foram entregues na mesma altura que a submissão portuguesa. A submissão portuguesa, já foi referido, foi entregue a 11 de maio de 2009. Foi a primeira submissão entregue a 11 de maio. No dia, conjugo que era uma segunda-feira, mas, enfim, a submissão anterior a Portugal é a 43ª. A terceira é do Sri Lanka, foi entregue a 8 de maio. Portanto, há aqui um fim de semana, de certeza, pelo meio, entre o 8 e o 11. Portanto, mas Portugal entregou a 11 de maio, foi o primeiro país. A subcomissão, portanto, foi criada em 2017, 8 anos depois. Ora bem, o caso de Espanha. Espanha tem, ali na parte norte, tem uma submissão coordenada com Portugal, naquilo que se chama, aliás, geograficamente e geologicamente na área do Banco da Galiza, que de facto está ali indicado no sumário executivo, e Espanha também tem sido indicado no sumário executivo, são aquelas duas linhas paralelas, de facto, uma área de interesse comum que foi criada pelos dois Estados, em que é a área coordenada, em que a submissão é exatamente a mesma naquela área, os dados foram partilhados, a análise foi partilhada, por razões práticas e logísticas as submissões não, são separadas, mas portanto são coordenadas nesse aspecto. Espanha entregou no próprio dia 11 de maio também, mas enfim, se calhar, enfim, foi pela ordem, isto é pela ordem de chegada, e portanto entre Portugal, que foi o primeiro entregado no dia 11 de maio, e Espanha, o Reino Unido entregou uma submissão relativamente às Falkland Malvinas, que sendo, obviamente, há uma nota verbal, obviamente, da Argentina a indicar que há um conflito por causa das Falkland Malvinas, e como tal, quando chegou à altura da subcomissão, ou da comissão, eventualmente, criar a subcomissão, passou à frente, precisamente por haver um conflito. A seguir foi o reino de Tonga, e só a seguir, portanto, mas portanto, 3 submissões da portuguesa, mas no próprio dia, foi a submissão de Espanha, coordenada com Portugal, relativamente ao Banco da Galiza. E, portanto, são umas horas de diferença. A submissão para a apreciação da submissão espanhola no Banco da Galiza e mais a norte foi criada 2 anos depois, em agosto de 2019. Portanto, estes são os tempos. 2 submissões entregues no mesmo dia, por horas, tem 2 anos de diferença no arranque das respectivas subcomissões. Entretanto, atualmente está também aberta, a seguir a Espanha, também abriu na mesma altura, a última submissão entregue no dia 11 de maio, que é a submissão da Índia, que também não é propriamente simples. Okay? Mas, portanto, acho que isto dá uma noção da escala dos tempos. De facto, como também já aqui foi referido, o papel e o interesse, tanto do Estado como da própria subcomissão e da comissão, é garantir a solidez técnica e científica da submissão e, como tal, enfim, demora, é isso que explica este tempo, esta escala de tempos. Agora, dizer quando, não sei. Se bem que, enfim, dada o tamanho investido da nossa submissão, portanto, tipicamente todas as estimativas serão feitas seguramente por baixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Com 2 minutos para além do estipulado, que em termos nacionais é praticamente nada, agradeço a participação dos doutores Frederico Dias e Pedro Madureira e permitam-me expressar pessoal e, mas julgo também coletivamente, em nome do Parlamento, os votos de maior sucesso para a missão da extensão para a missão da estrutura de missão, peço desculpa pela redundância, para a extensão da plataforma continental, uma vez que tenha firme convicção, como disse, que Portugal e mar são sinónimos. Muito obrigado.